Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
Olá, amigos! Estamos de volta com o seu Universo Who Podcast, no seu reprodutor favorito de podcast. Dessa vez com o nosso episódio número 66 para falar de The Church of Ruby Road, o especial de Natal que introduziu, né, Shurigetsu aí como 15º doutor. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host por hoje. Lembrando, né, que o Universo Who é o primeiro e maior site brasileiro sobre Doctor Who e estamos aqui novamente para falar da série da Navinha. Mas comigo eu tenho duas pessoas incríveis, maravilhosas, de casa já. Primeiro comigo, Denise. E aí, Denise, tudo bem?
E aí, gente, que saudade eu tava de participar desse podcast. Muito feliz de estar aqui nesse clima pós-Natal, pré-Réveillon. Muito feliz.
E o Leandro, que edita esse podcast junto com a Lê. Tudo bem, Leandro?
Olá, pessoal. Muito feliz de estar de volta. Muito feliz de continuar assistindo Doctor Who. Veio o Natal, estamos aí empanturrados e felizes.
Lembrando que a Disney tem agora os direitos de transmissão de Doctor Who para o resto do mundo, né? Para a gente aqui, inclusive na América Latina. Então a gente teve 3 especiais de 60 anos com o Tennant e a Catherine Tate, que falamos neste podcast. É só você voltar aí os 3 últimos episódios deste podcast, falamos sobre eles. E agora o especial de Natal, né? Doctor Who voltando a ter especiais de Natal. Um soft reboot, digamos assim. Soft, nem tão soft assim. Com The Church on Ruby Road. E é o especial de Natal deste ano, primeiro depois de uma era inteira sem especiais. O episódio contou com Russell T. Davies como escritor, Mark Thunderay como diretor, Shuri Getra como 15º doutor e Millie Gibson como Ruby Sunday. E a sinopse do episódio é a seguinte. Há muito tempo, uma véspera de Natal, um bebê foi abandonado na neve. Hoje, Ruby Sunday conhece o doutor, doentes, bebês roubados e talvez o segredo do seu nascimento. Sociais, @universo_who, tanto no Twitter ou X, quanto no Instagram. Procure a gente como Universo Who no Facebook, estamos por lá. E também universowho.com, nosso site, onde temos nossos reviews, notícias, série clássica e os nossos podcasts estão todos lá, universowho.com. E a galera do Apoia-se, muito obrigada por nos ajudar a nos manter no ar. Se você que ouve o nosso podcast quer nos ajudar, vá lá em universowho.com, na abinha Apoie-se e descubra como fazer isso. Lembrando que temos spoilers, então se você não assistiu ainda The Church on Ruby Road, vá lá, assista no Disney+. Disney podia estar nos pagando, mas não está. E depois volte aqui. Ah, então vamos lá, galera. Vamos falar do que nos interessa, né? Shuri Getra, aquele show de carisma, aquele bigodinho safado, colado, safado, cantando e dançando e correndo nos telhados. Era Londres? Era Londres, né?
Era, não era Manchester, não?
Não, porque ela disse
que... Eles saíram de Manchester e foram para Londres, né?
Isso, aquele sotaque. Ah. Uma coisa que eu tenho que dizer, o sotaque da Millie, né? Millie, uhum. Millie Gibson... Eu tive sérios problemas para entender. Assisti no áudio original, não assisti legendado com áudio original. E a hora que eu ouvi ela falando assim, eu acho que os primeiros 10 minutos dela falando, eu fiquei assim, ela tá falando inglês? Eu fiquei, cara, meu ouvido deu um pânico assim, sério, pane geral. Mas depois que eu acostumei, o negócio fluiu. Mas assim, É só isso que eu tenho pra falar a respeito, assim, que eu fiquei meio... Falei, caraca, ela fala inglês muito rápido e muito pra dentro, né? Ela fala mais rápido que o Matt Smith. Mas vamos falar dele, né? O nosso doutor aí, pelo menos pelas próximas duas temporadas. Shurigetua, o que, que vocês acharam da introdução de Shuri como doutor? Finalmente tivemos um episódio inteiro com ele. O que, que vocês acharam desta forma que ele entrou? Eu vi uma galera falando no Twitter que achou ele o episódio muito com cara do 11º doutor, pela correria e etc. E pela coisa começar com um negócio simples e evoluindo. O que, que vocês acharam, galera?
Olha, na verdade, o episódio me lembrou muito... Algumas passagens do episódio me lembrou muito... o começo da New Who, né? Aquele primeiro episódio do Christopher Eccleston e tal. E algumas outras coisas, assim. Algumas... eu acho até que algumas cenas foram propositalmente colocadas ali para a gente ter essa lembrança. Primeiro ponto. Eu achei... Que eu acho que é uma coisa bacana. Normalmente, nos episódios de introdução dos doutores, a gente ainda tem um contexto... muito em que a TARDIS não está funcionando, porque a TARDIS está reiniciando, está se reformando lá não sei o quê, o doutor ainda está todo confuso e tal. A gente tem um contexto pós-regeneração que se repete, entre aspas, né? Não as situações, mas o contexto da confusão e do não sei o quê. E nesse episódio a gente não tem isso. E isso me lembrou a introdução do nono doutor, porque a gente também não tem isso com o nono doutor, né? Quando começa... ele já tá ali no embalo, tal, não tem nada de esperar, nada de terminar a regeneração e blá, blá, blá. Não tem, ele já tá, e com o chute a gente tem isso também. Um doutor que já começa 100%, ele já tá ali, já vai, não tem que esperar a TARDIS fazer nada e tal. E aí eu acho que isso deu para o chute um começo diferente do David Tennant, diferente do Matt Smith, né? Um começo em que ele já chega mostrando quem ele é.
You were just over there.
Health and safety. Gin and tonic division.
Você não tem que esperar até ali o final do episódio para você ver a personalidade do doutor. Não, ele já é ali, você já sabe que é ele. É uma introdução que ele já chega com tudo. E eu achei isso bacana e eu acho que isso combina muito com o chute, né? Porque é um ator que não é desconhecido do público, é um ator que chega de uma série de muito sucesso, é um ator que tem muito carisma e já tem muitos fãs, né? Eu acho aí, para quem assistiu Sex Education, arrisco a dizer que o Eric tem muito mais fãs do que o protagonista, que eu esqueci como é o nome do personagem lá do Asia... alguma coisa, enfim. Mas enfim, o Eric é um personagem muito marcante, que muita gente gosta e tal. E então o chute, ele chega, ele não é um desconhecido do público, né? Ele chega, muita gente já gosta dele, então não tem por que fazer certas introduções. Ele já disse ali ao que ele veio. E aí a gente tem algumas passagens que lembram muito a primeira passagem do Russell T. Davis como showrunner, né? Aquela cena da Ruby na escada subindo lá, pendurada para subir no navio. A própria Ruby lembra muito a Rose em aparência, em estilo, né? Então a gente tem aí algumas coisas que a gente vê que são propositalmente para lembrar coisas que já passaram em Doctor Who, mas ao mesmo tempo são completamente novas, né? Ao mesmo tempo mostram que não são só um remake. Então eu gostei dessa vibe de a gente lembra um pouco o passado, mas a gente está aqui mostrando o que é o futuro.
Eu não sei, eu não lembro onde eu ouvi isso, mas esse doutor é o doutor que fez terapia, né? Porque ele já começa bem resolvido. E não começa tão sisudo.
A gente falou...
Oi?
A gente falou no episódio passado do podcast que o doutor... O Gustavo falou, é o doutor pós-terapia.
Pois é, assim... Ele não começa tão sisudo quanto os outros, tão confuso. Ele já tá ali, ele já sabe quem ele é, ele já tá fazendo as coisas dele e tal, já tá fazendo as viagens dele. Ainda tem uma questão ali mal resolvida com o negócio dele ter sido adotado, né? Mas, no geral, é um doutor que já começa mais pra cima. uma coisa que eu gostei muito foi de ver que é um doutor que dança. E dança, tipo, tá, ele tá leve, tá livre, tá solto, tá se divertindo ali, sabe? Uma coisa que eu também observei sobre ele é que é um doutor que dá espaço para o mundo ao redor dele existir, né? O David Tennant, nesses especiais. É, ele tava ali o tempo todo, eu quero saber como é que funciona, eu quero entender, eu quero experimentar e eu quero, de alguma maneira, apreender esse mundo, sabe? É, o Chute, não. Ele tá ali só observando o mundo, ele tá ali vendo as coisas acontecerem, né? E, inclusive, essa é a maneira como ele é levado durante essa história, né? É ele observando. No início, a primeira vez que eu vi o episódio, eu achei que ele estava observando a Ruby, de alguma maneira. Mas depois fica mais... Na segunda vez que eu vi, ficou um pouco mais dúbio. Eu não sabia se ele estava olhando a Ruby ou se ele estava já observando os Goblins, de alguma maneira. Né? De qualquer forma, é um doutor bem resolvido, é um doutor alegre. É um doutor que está se divertindo no processo, né? Algo que a gente meio que... A Denise falou dele lembrar algumas coisas do nono. Ao contrário do nono, que parecia mais... O mundo tá rodando e eu tô aqui, né? O Chute, ele tá mesmo... Tipo assim, ele tá surfando nas ondas do tempo. Apesar dele ter falado mal dos goblins que surfam. Mas ele tá surfando, ele tá se divertindo nessa brincadeira, né? Então eu gostei bastante da introdução do Chute. Acho que é um doutor que vai nos trazer uma outra perspectiva, né? Sobre essa ideia do passado dele. E fico feliz com o ator, porque o ator também parece estar muito alegre no personagem.
Arrisco a dizer que Shirley Gatwell é o ator mais famoso da Era Nova. Assim, eu digo famoso com a molecada menos 25. Com a galera menos 25 anos. A Pisar na Tardes. Visto que ele vem aí de uma série da Netflix de sucesso. Fez Barbie, né? Que eles estavam incríveis em Barbie. Inclusive, assistam. Óbvio que ele é uma força da natureza. Assim, ele é ótimo, carismático para uma caramba. Arrisco que ele foi escolhido assim também por atrair esse público mais jovem para assistir Doctor Who, né? Que a gente, como a gente sabe, a gente vai crescendo, vai ficando mais velho. Um dia o público de Doctor Who vai precisar se renovar, né? Mas escolha acertadíssima aí do Russell T. Davies, que, meu Deus, eu acho que se ele fizer um episódio sozinho, igual o Capaldi fez, ele leva o episódio sozinho nas costas. Fica aí, inclusive, meu pedido, vou jogar pro universo. E agora falando dela, a nova Companion, que pra mim, eu acho que eu falei nesse podcast, eu falei no meu Twitter pessoal, pra mim, Ruby Sunday é filha tanto de Clara Oswald com Rose Tyler. Ela lembra muito as duas, assim. É, uma galera falou que ela lembra mais a Clara, outra galera falou que ela lembra mais a Rose, igual a Denise estava falando. Mas pra mim, ela lembra muito as duas, entendeu?
And that's how I got my name. Ruby. Named after Ruby Road. That's where I was found almost 19 years ago.
So you were a foundling and you were fostered by Carla, who then went on to adopt you, is that right?
Yeah, and she's amazing. I mean, she's nuts, but she's the best mom I could ever have. Yeah.
Agora falando de Ruby Sunday, o passado dela, ela é adotada assim igual ao doutor. É, a gente não sabe quem deixou ela lá na igreja, na frente da igreja, na noite de Natal. O doutor teve a oportunidade de matar essa nossa curiosidade, mas obviamente isso daí vai ficar aí, vai ser o mistério da temporada, eu acho, assim, na minha opinião. E o que vocês acharam desta nova companion e sua avó que quer tomar um chá e ninguém me dá um chá para aquela senhora, coitada? E a sua mãe, né? A sua mãe adotiva, mas sua mãe, né? Ela que cria, mãe é quem cria. E sua mãe, né? A gente viu ali que é uma família que acolhe crianças que estão precisando ali de um lar temporário, e só a Ruby ficou com ela, né? A Ruby foi ficando. A gente teve um crossover aí com um programa lá da BBC que procura famílias de crianças adotadas, inclusive, os doentes tentando matar a apresentadora da Vina, né? Se eu não me engano. E toda essa onda de azar de Ruby Sunday. O que vocês acharam de Ruby Sunday e sua família?
Ai, gente, a vozinha pedindo um chá, eu tava pra ir lá dar um chá pra ela. Mas, enfim, eu vejo muito potencial na história da Ruby. Espero não me decepcionar, porque às vezes eu espero coisas muito mirabolantes. A pessoa que não superou a fase mofar de Dr. Who fica esperando coisas muito mirabolantes, né? Mas, enfim, acho que, assim, a gente ainda vai conhecer mais da personalidade dela mesmo, né? Assim, eu não senti que deu para ver ali muita coisa. Mas o que ficou claro para mim foi um contexto de que, primeiro, tem alguma coisa por trás, alguma coisa ali que vai se desenrolar, quem é aquela mãe que não aparece e tal. E a gente vê que a Ruby, ela tem uma importância, quando mostra ali a família dela, mostra rapidamente a mudança que fez, a mudança que aconteceu quando tiraram a Ruby daquela família, né? Quando a Ruby não chega lá, o futuro era uma família completamente diferente, era uma família muito mais triste, era uma família que a gente não via, não tinham as outras crianças depois. Então, assim, a gente vê que a Ruby fez toda a diferença ali naquele pequeno mundo. E aí fica o questionamento de, será que a diferença da existência da Ruby é só ali dentro daquela família? Ou será que existe uma diferença num contexto maior, falando das histórias do doutor, do que vai acontecer dali para frente, né? Ou do que aconteceu para trás, porque, afinal de contas, a gente está falando de viagem no tempo, né? E aí eu fico com muitas expectativas quando a gente tem esse mistério com Companions, porque a gente já teve mistérios com Companions que foram muito bons, assim. Até hoje eu gosto muito da história da Clara, de como a história da Clara se desenrolou e tal. E a própria River, que não era exatamente Companion, mas estava ali também, tinha esse contexto do mistério e tal, e se desenvolveu de uma história, de uma forma assim, muito imprevisível e tal. Então, eu acho que... Não sei se vão fazer... Não acho, na verdade, que vão fazer algo tão mirabolante assim com a Ruby, porque essas coisas muito mirabolantes são muito mofadas. A gente sabe que o Russell T. Davis não tem exatamente o mesmo perfil, né? Mas eu acho que tem espaço para fazer essas surpresas bacanas, né? Esses plot twists legais e tal, que eu particularmente gosto muito e que eu acho que Dr. Who passou um bom tempo sem dar isso pra gente, sabe? Até teve algumas tentativas, até teve uma surpresa ou outra que foi legal, assim. Mas eu acho que faz um tempo que a gente não tem algo que seja fora a polêmica dessa história da origem do doutor e tal, que muda tudo e que até hoje tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas fora isso, a gente não teve, assim, outros mistérios tão significativos nos últimos anos, né? E acho que tem espaço para ter com a Ruby. Então, eu espero que essa seja uma história assim, que a gente fique super curioso para saber como vai se desenrolar, que dê um dom na cabeça da gente. Essa é a minha expectativa.
Deixa eu retomar uma coisa aqui sobre a família da Ruby, né? Minha mãe era, tipo, a explicadora do bairro. Hoje em dia, eu não sei se é tão comum, mas antigamente tinha sempre aquele lugar onde as crianças iam para serem alfabetizadas e tal, que não era necessariamente a escola, era tipo um jardim, tipo uma pré-escola, de alguma maneira. E minha mãe fazia isso. Então, eu acabei crescendo rodeado de crianças. E posso dizer, assim, com algum grau de certeza, que o que aconteceu com a família da Ruby, né, na ausência dela, é algo muito sintomático desse circuito de crianças, né? Quando passam muitas crianças pela sua vida, você só toma dois caminhos, assim. Ou você se torna a mãezona das crianças, como era a mãe da Ruby, né? ou você se torna uma pessoa bastante assim, tipo, não, essas crianças só vêm aqui e passam e eu só presto um serviço e acabou, sabe? Ou você endurece muito o coração ou você amolece ele de vez. Não tem muito meio termo ao tratar com crianças. Então, quando a Ruby, né, saiu daquela casa, a dinâmica daquela família mudou. No momento em que a Ruby saiu daquela vida, ela passou a ser apenas uma prestadora de serviço, né? E enquanto que quando ela estava com a Ruby, ela aprendeu a ser mãe. Tanto que em algum momento depois, ela fala isso. Ela fala que, tipo, não importa se ela encontrar os pais biológicos dela, a Ruby vai continuar sendo filha dela e ela vai continuar sendo a mãe da Ruby. E isso é muito importante porque isso constrói uma dinâmica familiar muito acolhedora, né? Inclusive, essa dinâmica familiar se completa até com a avó, que ela parece ser um pouco rabugenta com o negócio do chá, mas, ao mesmo tempo, ela também foi muito amorosa e muito acolhedora. Tanto que o doutor chega pra lá e conversa com ela, e em duas palavras que eles trocaram, ele já tava falando que ela parecia um doce de cereja.
And who is this young fellow when he's at all?
I am the doctor.
The last time I saw a doctor, he tried to murder me, so you stay away.
Oh, you don't need me. You got your family looking after you.
We three queens of the sky, up here in the attic.
Oh, and your name is Cherry.
It is.
Mm. Cherry Sunday.
Like a tasty treat.
Yes, I'll see you later, Cherry, okay?
As Três Rainhas do Sótão, aquele núcleo, ele se tornou muito mais harmonioso e amoroso com a Ruby, né? E isso é bastante, bastante revelador de quem é essa personagem. E aí sim, falando dela, eu sei que fizeram todas essas comparações, né? Tanto com a Clara, como com a Rose e tal, mas eu não sei, eu tive uma sensação de que ela estava indo numa direção diferente. A Rose, ela tinha a mãe e o namorado e tal, ela tinha um núcleo familiar, tinha aquele pai sonhador e etc, mas era um núcleo familiar que era só da Rose, né? O doutor entrou ali e tal, tinha umas piadinhas, etc, com a mãe da Rose, mas o doutor não fazia parte daquela família. Ele era uma pessoa ali com uma relação com a Rose. A única vez em que o doutor teve uma relação com a família inteira da pessoa foi com a dona, né? E com a dona ele teve uma relação com o avô, com a mãe da dona, ele tinha ali uma dinâmica familiar, tanto que nos especiais de 60 anos, ele terminou indo fazer a ceia de Natal com eles, né? Como se sendo parte daquela família. E eu acho que agora a Ruby vai trazer isso de novo, vai trazer não só, ela não vai ser apenas uma companion, né? Ela vai dar uma família ao doutor, vai dar um abraço, né? A mãe da Rose talvez faça com o doutor a mesma coisa que fez com a Lulu e que fez com todas as outras crianças que ela coloca na porta da geladeira dela, né? A mãe da Rose falou que algumas crianças vêm, passam alguns dias. Ruby, valeu. A mãe da Ruby falou, né? Tem algumas crianças que passam só algumas horas, tem algumas crianças que ficam alguns dias, meses até, mas não importa quanto tempo elas ficam, elas sempre vão pra porta da geladeira e vão ficar com algum carinho. E talvez ela faça isso também com o doutor, né? Que a gente tá falando aqui dele ser o doutor da terapia, mas ele ainda tem no coração dele essa pendência, né? De encontrar um lugar no universo pra ele. Enfim, gostei da Ruby e espero que a Cherry Sunday, que é a avó, apareça mais vezes.
I am not going anywhere. Shackle me to this bed. And where is my cup of tea?
Agora passando para os vilões, que são os goblins, né? As criaturinhas que parecem duendes. Duendes, desculpa. E tem o Goblin King lá, o rei dos goblins. O que, que vocês acharam dos goblins aí tentando matar Ruby Sunday? E também a parte musical ali, né? Aquela, eles cantando, né? O Shuri e a Millie, eles não gravaram a música, a parte da música que eles cantaram, né? No estúdio, mas eles cantaram ao vivo. Então, galerinha, theater kids, né? Como falam na internet. O que, que vocês acharam dos goblins? E da parte musical do episódio?
Olha, os goblins eu acho que são bem Russell T. Davis. Bem assim, só que melhorado, né? Melhorado porque, na verdade, sendo muito sincera, quando eu digo para as pessoas assistirem Doctor Who e tal, e aí eu sempre digo para assistir, pelo menos ali do começo da New Who e tal, mas uma parte de mim tem um pouco de vergonha alheia de alguns monstros ali daquelas primeiras temporadas, né? A gente tem, assim, umas criaturas muito, muito peculiares, né? Assim, umas fantasias meio horrorosas e tal, mas um certo padrão, vamos dizer assim, de vilões que são...
Hã? O que dizer daqueles porcos? Como é que era o nome daqueles porcos que...
Nossa! Ah, não lembro o nome, mas eu sei exatamente quem são.
Nossa, ai, que dor!
E aí os goblins, então, quando a gente olha para eles, para mim eles parecem uma coisa mais bem resolvida, talvez o que eles queriam fazer naquelas primeiras temporadas e não tivesse grana, não tivesse tecnologia para colocar ali, ficava uma coisa meio umas fantasias horrorosas e tal. E aí agora, que é muito mais fácil fazer coisa com CGI e tal, a gente tem os goblins que eu acho que ficaram bem resolvidinhos, assim, né? São criaturinhas estranhas, mas os efeitos são bons e tem aquela coisa assim, que é bem característico do Dr. Who, de ter assim, esses bichinhos que nem faz medo, assim, você olha e parece mais uma coisa engraçada do que uma coisa de assustar. E a coisa da música, eu acho que vem muito... Tem tudo a ver com o que eles parecem estar fazendo, que é tentar trazer uma geração mais nova, né? A gente tem... eu acho que o próprio contexto do doutor, essa história de dizer que é o doutor que fez terapia, eu acho que isso também tem muito a ver com geração Z, né? Essa coisa de que... Eu acho que as novas... Essa geração, especificamente, não tem mais muita paciência para o personagem que está ali remoendo as mesmas coisas da mesma forma e tal. Então, a gente tem aí um doutor que tem os seus problemas, mas parece lidar melhor com eles. E, ao mesmo tempo, a gente tem coisas que fazem mais sucesso agora, como essa questão da música, de ter soltado a música antes, né? Tudo isso tem... A geração Z é muito musical, falando de marketing mesmo, né? O marketing hoje tem muito... o uso da música no TikTok, nas tendências de internet e tal. Então, a questão da música dos Goblins, ela entrou aí como uma jogada de marketing. E a cena musical, eu acho que ao mesmo tempo, para algumas pessoas, vai parecer uma coisa meio ridícula, pensando numa galera mais tradicionalista, uma galera ali, uns Ruvians que gostam de uma coisa, que gostam de reclamar. Mas eu acho que é uma tentativa de fazer algo diferente também. Se a cena musical encaixa com Doctor Who ou se não encaixa, acho que é uma discussão que vai um pouco mais adiante. Mas naquele momento ali, eu acho que em termos de... Os artistas resolveram bem.
Cena musical. No início... Né, na introdução da Ruby, ela tá lá tocando na bandinha dela, que eu acho que ela toca teclado, né? E na cena seguinte, tá o doutor lá com o saião rodado dele, né? Dançando esvoaçante com a luz em cima dele. Ele é o destaque daquela pista de dança, né? Porque ele já é um ator alto, o Shuri. E ele ainda tá com a mão pro alto, assim, com a luz em cima, ó... Se ele não tava brilhando, eu não sei o que é brilho, não é mesmo? Bem, então foi construído ao longo do episódio que aqueles personagens têm uma musicalidade, têm um swing, né? E aí chega na hora, né? Dada a necessidade que eles tinham ali de dar uma enrolada pro Rei Goblin, né? Não perceber o que eles estavam fazendo, o improviso justamente era dançar, era cantar e tal.
Why stop singing?
Rocket Janis! Inclusive, um comentário adicional a isso, cara, aquela bandinha de Goblins bate muito, muito, muita banda de rock and roll aí que já tá em declínio, sabe? Que nem no seu áudio foi tão boa. Aqueles instrumentos ali mais roots, né? Os tambores de couro e toda a sonorização estavam muito boas. Uma surpresa que a tradução da música, eu pelo menos vi no Twitter uma galera exaltando que traduziram a música, e a música ficou muito chiclete. Assim, a música tanto em inglês quanto em português, mas a música em português ficou bem engraçada e chicletona, assim, sabe? Vizinha pro jantar, todos prontos pra atacar, devorar seu coração, ao assala feito empadão. Empadão! Com um soco lento todo mundo quer.
Fantástico! Não, não é não. O que a gente faz? Bebezinha, mas quanto
azar. Bom apetite. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre a coisa dos nós, né? Da linguagem dos nós. Deixa eu abrir outro parênteses aqui sobre mim. Eu já comentei em algum momento em outros podcasts que eu tive um hiperfoco com cubos mágicos, né? Durante a minha vida, de vez em quando eu tinha uns hiperfoco maluco, e um desses foi que eu queria ser escoteiro e eu aprendi a fazer uma porrada de nós, assim. E nós, eles têm uma questão muito legal, que se você aprender uma boa variedade de nós diferentes, você realmente consegue fazer coisas bastante complexas e sofisticadas com cordões, cordas e etc. E ali, o doutor, ele brincou com isso, como se os nós e as cordas fossem uma linguagem, né? Fosse uma ciência. Os nós eram como programação e eletricidade, né? Tipo, fios e eletricidade da nave. E misturar tudo aquilo com os goblins estão fazendo um emaranhado, né? Estão tecendo um emaranhado de coincidências, e mesmo para eles fazem um emaranhado de nós no navio deles, que faz toda essa teia. Isso foi uma ideia muito boa mesmo.
Mas o que vocês acharam da química entre o doutor e a Ruby? E uma curiosidade, que é aquela rachadura, né? Que o doutor vai lá, salva a criança que estava com os goblins, mas sem querer acaba apagando a Ruby da linha do tempo, né? E surgiu a rachadura ali, o apartamento inteiro rachando no meio. E a primeira coisa que veio na cabeça é a rachadura da Amy lá na Era Moffat, o que me lembrou bastante também. Aí eu demorei alguns minutos para entender que não tinha a ver, a rachadura não tinha a ver com nada, era só porque a Ruby foi apagada da linha do tempo mesmo, não que ela tinha sido engolida por uma rachadura. Mas fica aí o comentário, fica aí a curiosidade. Mas o que vocês acharam, né, da química entre o doutor e a Ruby?
Eu achei que tem um clima muito, assim, de melhores amigos instantâneos. eu gostei, eu acho que a gente tem espaço para ser criada uma história que foge daquele clichê que existiu durante algum tempo em Doctor Who, de o doutor acabar tendo um romance com a Companion e não sei o quê, que... em alguns momentos foi legal, mas em alguns momentos também encheu muito o saco, para falar a verdade. Acho que a Jess concorda comigo, né? Que tem alguns momentos assim, da história de Doctor Who, que todo esse plot de doutor com Companion e blá 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 vira uma coisa meio... que acaba tornando a história muito... tudo girando sobre a mesma coisa, né? Então ali... acho que a energia que passou ali da Ruby com o doutor foi bem uma energia assim de... ai, quero ser seu amigo e vamos aprontar muito juntos, igual a galerinha da Sessão da Tarde, né? Então, Eu acho que os dois parecem ter uma química muito boa. E a cena da música foi uma das cenas que mostrou muito isso. Para mim, teve uma integração muito bacana ali entre eles dois. Então, acho que a gente pode esperar histórias que vão explorar bem esse contexto, né? Assim, são duas personalidades jovens, vamos dizer assim, né? A gente sabe que o doutor não é nada jovem, mas nessa regeneração ele ainda está ali com o astral bem dessa vibe aí de 20 e poucos anos. Então, e a Ruby também. E aí os dois se conhecendo numa festa e tal, se falando a primeira vez numa festa. Então, acho que a gente pode esperar esse clima, assim, de companheiros que estão ali para viver aventuras juntos.
Doutor, mais uma vez, indo buscar a companhia na boate. Fica aí, série clássica aí para você. Essa é pra eu, na boate. Né? Finalmente a gente parou com essa dinâmica de doutor e companion estarem platonicamente envolvidos.
Olha, eu vou na linha aí da Denise também. Eu acho que mais... vou só desviar um pouquinho, que eu acho que eles não serão melhores amigos instantâneos. Eu acho que vai seguir naquela linha do doutor encontrar uma irmã, sabe? Uma irmã na Ruby. Até porque a história deles é parecida, né? Eles vão meio que adotar um ao outro como irmãos. Até porque a Ruby tem esse núcleo familiar, né? Das três rainhas do sótão. Então, eu acho que vai nessa pegada aí. O doutor, quando a Ruby sumiu, ele imediatamente sentiu a ausência dela, né? E ele viu que a mãe da Ruby, mesmo não lembrando dela, de alguma maneira chorou por ela, sabe? É bem parecido, já que a Jéssica trouxe a coisa da Amy, né? A Amy e o Rory tem um momento em que isso acontece, né? Que o Rory é apagado da existência e a Amy mesmo assim chora por ele. Mesmo não lembrando por que ela está chorando. E nesse momento aconteceu de novo, só que quem chorou pela Ruby foi a mãe dela, né? Eu acredito que eles vão seguir nessa toada de irmãos. E eu estou adorando isso, porque assim como minhas colegas aqui de podcast, eu já estou cansado dessa trama de amor platônico entre doutor e companion.
Né? Finalmente, assim, um duo que a gente vai ver, não vai ter tensão sexual, graças a Deus. Obrigada. Finalmente. Né? A gente vai ver eles na boate tocando, graças a Deus. O que vocês acharam da Ruby entrando na TARDIS e se para vocês faltou a frase é maior por dentro? Frases que só faz sentido se você for Ruvian. Porque a hora que ela entrou na TARDIS e daí ela saiu, aí a primeira coisa na minha cabeça foi sim, minha querida, é maior por dentro. E o que vocês acharam dessa cena dela entrando na TARDIS? E se essa TARDIS falta uma cor e um sofá ali, sei lá, pra galera sentar, que essa TARDIS parece que é fria. Sabe quando o ar-condicionado tá no 18 e você tá com frio? Essa que essa TARDIS me passa. Mas, por favor, falem vocês.
Rapaz, eu acho essa TARDIS muito chique, mas realmente falta um canto assim pra pessoa sentar. Normalmente falta, né? Você fica pensando assim, gente, as pessoas passam horas e horas sentando essa TARDIS e se quiser se sentar tem que andar um montão, ninguém sabe quanto que a pessoa tem que andar para chegar num quarto que nunca aparece, mas a gente sabe que tem os quartos, etc. Mas enfim, eu acho que o fato de não ter tido o clichê da frase e tal, a gente tem ali de uma forma suave o espanto dela, né? Porque ela não fala, ela só entra e sai, e olha e aceita. eu acho que isso talvez faça parte da intenção deles de fazer um primeiro episódio que foge ao que vem sendo os primeiros episódios dos outros doutores, né? Que a gente tinha, assim, momentos-chave, digamos assim, momentos que a gente sabia que iam acontecer dentro desse primeiro episódio, como eu já citei aqui, a questão da tarde se transformando, do doutor confuso, blá, blá, blá. E eu acho que esse primeiro contato da Companion com a TARDIS, eles também quiseram fazer de uma forma diferente. Que, obviamente, tem que mostrar algum espanto, porque se a pessoa entrar na TARDIS e não se espantar, né? Você entra num negócio que parece ser só uma cabinezinha, você chega e é uma super espaçonave, a pessoa não se espantar é porque ela já morreu por dentro, né? Mas, então, assim, tinha que mostrar, mas eu acho que eles quiseram fazer isso de uma forma mais discreta para não ser o momento clichê, digamos assim, né? Agora, talvez isso deixe um pouco a desejar no sentido de que, assim, gente, eu acho que o espanto seria maior, né?
Eu não lembro quem foi a Companion que falou que a TARDIS era menor por fora. Mas uma delas mudou a frase e a gente ficou meio...
Foi a Clara.
A Clara, né?
Look at this.
Can't say. Most people do.
Smaller on the outside.
Okay. That is a first.
Eu acho que vão tentar fazer isso com a Ruby também. Ela não vai falar que é maior por dentro necessariamente, ela vai falar alguma coisa que é sinônimo de... E aí tentaram dar uma preparada nesse momento. Primeiro mostrar o espanto dela e depois mostrar ela no próximo episódio, né? É que ela vai comentar de alguma maneira que a TARDIS é maior por dentro.
Eu acho que é o que mais a galera tem comentado na internet. Quem é a vizinha misteriosa da Ruby? A Miss Flood, né? Miss Float. E que ela vê a TARDIS ali e ela só fala assim, essa geringonça... Né? No começo do episódio, como que eu vou andar na calçada com esse negócio ali no meio da calçada? E daí depois, do nada, no final, a câmera fecha nela e ela pergunta: você nunca viu uma TARDIS antes? E dá uma piscadinha.
Never seen a TARDIS before.
Quem vocês acham que ela é? Uma companion que viajou com o doutor? A própria Ruby Sunday no futuro, que agora a gente viu que pode coexistir aí a mesma pessoa na mesma linha do tempo. Uma encarnação do doutor? Ou é só uma pegadinha do Russell T. Davies pra nós?
Eu tô numa pegada de... Tô pensando o seguinte. Ela é só uma vizinha normal. Vejam bem. A gente tá há 60 anos com o doutor aparecendo na Inglaterra. Não é possível que nenhum inglês mais atento, não tenha visto essa TARDIS aparecendo em algum lugar. Não é possível que ninguém tenha tirado uma foto, ninguém não apareça lá num jornal, esses jornais de teoria da conspiração de lá, né? Uma foto de, cabine misteriosa dessa vez apareceu em Londres. Cabine misteriosa, sei lá, apareceu em algum bairro afastado. A gente inclusive vê isso, né? Cara, qual foi a temporada em que apareceu um cara que era da teoria da conspiração? Que ele tinha um monte de coisas da TARDIS aparecendo e ele tinha uma teoria sobre quem era o doutor? Então, eu acredito que ela é só uma dessas pessoas. É só uma pessoa que já deve ter ouvido teorias da conspiração e em algum momento ali vazou o nome TARDIS e ela ligou 2+2 e fez ali fez essa ligação. Eu acho que ela vai ser um plot que vão levar até o final pra gente descobrir que não é só uma galera ali, uma rede de teóricos da conspiração que sabe o que é uma tarde.
Olha, eu vi uma teoria aí rolando pela internet de que ela poderia ser uma senhora do tempo, né? E quando eu vi isso, começou a passar várias coisas assim pela minha cabeça de que, meu Deus, eu acho que seria um momento muito bom para aparecer... Outra pessoa de Gallifrey na história, né? Porque a gente teve em outras temporadas coisas que dariam espaço para isso. A gente sabe que Gallifrey não foi destruída ali ainda com... A gente descobriu isso ali há alguns anos atrás, né? E aí depois veio todo o plot da criança temporal e não sei o quê. E... Olha só que momento bom para aparecer alguém de Gallifrey, especialmente se for alguém muito antigo, que saiba de alguma forma, de alguma pista sobre a história do doutor, né? Ou que ajude ele de alguma forma a descobrir mais alguma coisa e tal. Eu acho que seria uma adição muito bacana à história, né? Se a gente tivesse mais alguém de Gallifrey aparecendo nesse momento. Mas aí, enfim, muitas teorias. Poderia ser uma vilã disfarçada, poder aquela vilã que você passa um tempo achando que é do bem, porque ela é super simpática, não sei o quê. E aí você vê que não é. Enfim, tem muitas possibilidades, mas eu gostaria muito de ver uma outra Senhora do Tempo aparecendo agora.
Eu acho que é isso, né? Vamos às notas. Denise, de 0 a 5, qual é a sua nota para este episódio?
A minha nota para este episódio é 4,5. Eu acho que foi um episódio bom. Eu gostei de não ter tido alguns clichês. Gostei de o doutor ter chegado já no embalo, já super pronto para a sua nova aventura e tal. E eu acho que deixou possibilidades muito legais aí para o desenrolar da próxima temporada. Então eu vou aí entre 4,5 e 5. Eu não gosto de dar 5 fechado, porque eu sou igual aqueles professores chatos que dizem que perfeição não existe e não gosto de dar 10, né? Porque eu acho que sempre tem espaço para melhorar. Mas, no geral, eu achei um episódio bom, sim.
A Denise é a pessoa que eu vou chamar para ler meu TCC. Leandro, de 0 a 5, qual a sua nota? Por favor.
Olha, já fui esse professor que não dava 10, mas a minha namorada pedagoga me redimiu, me salvou dessa tentação. Vou sim dar esse 5 pro especial de Natal, porque ele teve tudo o que eu esperava de Doctor Who. Teve um vilões, né? Com ideias muito boas, bem executados. Teve o doutor se divertindo do processo de descobrir uma coisa nova que ele ainda não sabia. Eu adorei o núcleo familiar da Ruby. Gostei muito mesmo, não sei se deu para transparecer ao longo do episódio. A questão da mãe dela e daquela doutora do DNA lá. Eu senti que esse plot ainda vai seguir por algum tempo, né? A gente ainda vai ser novamente confrontado com quem era a mãe da Ruby. E eu acho que essa apresentadora, ela vai voltar para a gente ver esse arco dessa história fechando. Dito isso, dou um 5 feliz, né? E ansioso para maio chegar logo, porque eu quero ver a continuação dessas histórias.
Agradecer então, Denise, por favor. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Se você quiser deixar um recado para alguém, mandar um beijo para alguém, fique à vontade.
Eu que agradeço. Eu quero mandar um beijo, sim. Eu quero mandar um beijo para toda a equipe do Universo Who, porque eu sinto muita falta de estar mais presente, né? Então, assim, sinto muita saudade dos nossos bate-papos. Mandar beijo aí para todo mundo, galera das antigas, inclusive a galera que não está mais no Universo Who, mas continua perto, como o Vini, e a galera que continua, Gustavo, todo mundo, tá? Não quero citar nomes, porque senão eu vou esquecer os nomes. A Felipe, enfim, já comecei a citar nomes, mas queria mandar um beijo enorme para todo mundo do Universo Who. Valeu, galera.
Leandro, muito obrigado por estar aqui conosco, obrigada por editar aí os nossos podcasts, mais um ano conosco editando podcasts, aguentando a minha voz em todos eles. Por favor, mande um abraço, beijo para quem você quiser.
Bem, vou também mandar um beijo para a galera do Universo Who. É muito bom ter vocês, porque eu não sou muito presente no nosso grupo, eu não sou uma pessoa que fala muito, mas eu estou sempre vendo e rindo das coisas que vocês postam lá. Gosto muito da companhia. Eu ouço muito podcasts, então, e atualmente eu não tenho nenhum podcast meu próprio, né? Então, editar o Universo Who é a minha maneira de estar em contato ainda, né? Com a comunidade podcaster. Abraço para todos que fazem parte, né, do Universo Who. Como eu não posso deixar de fazê-lo, um beijo para minha namorada aqui. Não sei se vai ouvir esse programa, mas se ela ouvir, beijo, amor. E é isso, né? Obrigado a todos que ouviram esses episódios. Deem 5 estrelinhas no reprodutor de podcast preferido de vocês, porque dá trabalho. Então é isso. É isso. Beijo, gente.
Eu quero agradecer fim de ano, né? Se você estiver ouvindo esse podcast aí em 2023 ainda. Eu quero agradecer a todo mundo lá do Universo, como a Denise falou. Eu quero agradecer a Tainara por ter feito os roteiros desse podcast, desses podcasts que você ouviu este ano. Agradecer ao Rafael, que deixa o nosso site no ar, que hospeda o nosso site, que quando o site cai é ele que corre atrás para ver o que aconteceu. O Felipe, que é responsável pela série clássica. Sem o Felipe, a série clássica não estaria onde está hoje. O Leandro, que está aqui conosco, que edita os nossos podcasts. A Lu, que cuida lá do nosso Instagram, que, né, está moderando lá o nosso Instagram. O João Marcos, que faz toda a identidade visual do nosso site, das nossas redes sociais, do podcast. Todas as imagens que vocês veem aí do Universo Horror, o João Marcos que faz. O Alexandre, que também edita os nossos podcasts. O Gustavo, que traduz as coisas para nós e participa dos nossos podcasts. A Carol, que além de traduzir as coisas, as notícias, ela também me ajuda a revisar os textos lá que vão para o site. A Denise, que está aqui, que também me ajuda nas revisões de textos e outras coisas. Eu, Jéssica, que, né, lido aí com toda a galera, né, tento fazer todo mundo me ajudar, né, sem eles não seria nada. E a Amanda, que traduz as coisas para a gente, nas notícias também lá no nosso site. Então, esse é o Universo Ru para vocês. E também tem o nosso último membro que entrou agora, né, o Gabriel. O Gabriel que entrou aí este ano e também nos ajuda nas traduções de notícias e artigos lá para o Universo Ru. Então, galera, é uma galera que faz o Universo Ru ficar no ar para vocês. E obrigado a todo mundo que me ajudou a deixar o Universo Ru no ar por mais um ano aí, né? 2023, estamos juntos, muito obrigada mesmo. E lembrando você que nos ouve, @universo_ru, tanto no Instagram quanto no Twitter, ou X, procure por Universo Ru no Facebook, universoru.com, tem o link do nosso Apoia-se, se você quiser nos ajudar a continuar no ar, lá no universoru.com, e eu acho que é isso. Chegamos ao final de mais um episódio, voltamos em maio de 2024, quando a nova temporada com o 15º Doutor voltar também. Então vamos lá, roda The Goblin Sounds aí pra nós, editor, por favor. Baby, we can feast, we can dine 3 days at least. Baby blood and baby bones, baby butter for the baby scones. Little baby feet, little baby toes. Every one of us wants the nose. Babies had such very bad luck. Now into baby we will talk. Eat the baby, add some salt. Bailey's barley powdered malt. No baby salt says she's a treat. Her destiny is time to meet. Baby we need, baby we feed. Eat with our teeth, better than beef. Baby so soft, carried aloft. Big brown eyes, caramelized. He's the Goblin King, yes the Goblin King. He's not a myth, he's an actual thing.
To meet you, you great big thing. I can see you're having a fun day. Meet my friend, she's Ruby Sunday.
It's good to meet you, good to greet you. Good to say how diddly-deed you. It's my birthday, my oh my. I'm 50 miles up in the sky. The problems you can go to hell, cause you're not eating Lulu Bell.
Me and Bruce, we got just one hope. If I have understood that rope, could suck up there when things got hard. I think I found the master knot. The master knot has been.